Bom dia a todos e a todas. Vamos começar o episódio 2 da quarentena climática. O episódio de hoje é sobre a nacionalização de empresas nesta altura de pandemia de Covid e como é necessário nacionalizar alguma parte da nossa economia já. Esta conversa vai ser comigo, o Gonçalo Paulo e o João Reis.
Olá.
Nós vamos estar, estamos ao vivo e por isso vamos estar atentos ao chat e a responder a eventuais perguntas, se existirem perguntas, por isso estejam à vontade para as colocarem. Vou passar a palavra agora ao João Reis.
Então, o que se passa? Basicamente, existe o Covid e existe uma necessidade de parar toda a nossa vida e se aplica também parar as economias. E isto é uma coisa que acontece a partir do momento em que existe quebra de economias, existem duas opções, ou colapso ou intervenção dos Estados. E já, por exemplo, na crise de há 10 anos relacionada com o subprime, acabou por ser a ação dos Estados decisiva para impedir cenários de ainda mais desemprego, ainda mais miséria, ainda mais colapso. E esta crise deve-se ser maior, os pacotes de estímulos são maiores, e uma coisa que já está em cima da mesa, que antes era quase tabu, é nacionalizações, ou pelo menos intervenções do Estado fortes nas empresas. Isso já sempre aconteceu, tendia a acontecer, já estava em cima da mesa acontecer, mas neste momento existe mesmo a palavra nacionalização, passou a ser usada e passou a fazer parte da agenda. Começando, por exemplo, por o que foi dito por um ministro alemão já há quase um mês, com os primeiros sinais do Covid, em que a Alemanha fala em reorganizar a sua economia, em parte apoiar as empresas que estão em dificuldades, entrando com o Estado, entrando com o dinheiro do Estado, e entrando o Estado também a ser dono delas, e em parte isto aqui também reorganizar cadeias de fornecimento de vários materiais, como produtos químicos para produzir medicamentos, máscaras, etc., reduzir a uma dependência. Depois, o Financial Times, também esse grande diário, digamos, jacobinista, falou no editorial ainda há poucos dias de haver uma intervenção mais massiva do Estado, fala em desemprego em massa, fala de imensos postos de trabalho perdidos, fala de um apoio do Estado na economia e basicamente fala em reformas radicais em que os governos vão ter de aceitar ter um papel mais ativo na economia, ou seja, isto é o estado de coisas. Depois, o próprio governo português fala já nacionalizações e fala especificamente em nacionalizar a TAP, que basicamente está na linha de frente destas paragens da economia a partir do momento em que a economia parou, nacionalizar empresas torna-se uma necessidade, a casa TAP não é exceção, não, basicamente a TAP deixou de operar, precisa de dinheiro, portanto agora a questão vai ser como é que o Estado vai reagir, como é que o Estado vai fazer em relação à TAP. Um assunto que já vamos explorar mais à frente, mas isto de certa forma tem um precedente histórico, dando, por exemplo, em Portugal, na altura do 25 de Abril, praticamente, foi um contexto diferente, mas praticamente toda a economia foi nacionalizada, desde banca, qualquer indústrias, etc., acabam por ser progressivamente privatizadas. Outro exemplo mais parecido, ou digamos mais análogo a este aqui, é o do Reino Unido, por exemplo, vários países como o Reino Unido, que logo após a Segunda Guerra Mundial estava tudo arruinado, tudo cheio de dívidas, a economia num completo colapso, metade dos países da Europa completamente destruídos, em que basicamente havia atividade económica que era o Estado a apoiar ou mesmo a ser dono das coisas, ou o Estado, ou então não existia, basicamente foi de certa forma, basicamente criou um precedente, o que é que esta intervenção pode ser e quando é que ela é necessária, ou quando ao contrário disso, só existe colapso, não existe economia.
Era isso que eu ia perguntar, como é que achas, qual é que achas que é o papel do Estado nestes casos e como é que o Estado pode ajudar estas empresas e quais são os mecanismos que existem para impedir este colapso?
Então, aqui podemos dividir em dois grandes potes, que é um ajudar as empresas, outro ajudar as pessoas, e os dois não têm de ser mutuamente exclusivos, pode estar a fazer coisas que são resgates a empresas e estamos a salvar as pessoas, e devemos estar a fazer coisas em que estamos a salvar as pessoas e não as empresas, e basicamente agora vou falar das várias formas, como é que este apoio se pode dar. Então, uma coisa que já está no horizonte é o Estado, não estamos a falar de nacionalizações, estamos a falar de outros meios de intervenção. Esta aqui é uma notícia que já surgiu, tem-se falado, que é o Estado, de certa forma, intervir no mercado em favor das empresas. Dando este exemplo, em que o preço do petróleo deu um trambolhão, várias empresas petrolíferas, como a Galp, que já vou mencionar mais à frente, estão em grandes apuros, porque elas, desde estoques enormes têm de petróleo, de explorações que elas têm de petróleo, todo o valor do que elas têm, esses valores que elas têm, foram pelo cano abaixo. Depois são empresas que têm dívida, portanto têm de manter os lucros, e basicamente estão em completos apuros. E o que é que, por exemplo, que se fala a fazer nos Estados Unidos? Existe pelo Estado americano, e também praticamente todos os Estados têm, o Estado americano em especial, grandes reservas de barris de petróleo em vários armazéns, e a administração americana fala em comprar diretamente no mercado, que é para fazer, de certa forma, o preço subir artificialmente. Basicamente está a comprar coisas só para pôr no armazém, para o preço subir e salvar essas empresas. Isto basicamente é o caso em que estamos a salvar só empresas, não há aqui salvar pessoas no último produto que acabam por ser despedidas, mas basicamente é salvar uma empresa em primeiro lugar, é salvar lucros, e esta de certa forma é o primeiro grande ator. Ou podíamos imaginar, por exemplo, o Estado simplesmente requisitar, agora quando o Estado português fala-se já em requisitar hotéis para colocar lá doentes, e que o Estado simplesmente pagava, aproveitava isso para pagar um valor de dinheiro a essas cadeias de hotéis.
Depois, é possível fazer isto em todos os sectores da indústria ou existem algumas indústrias mais beneficiadas que outras com estas medidas?
Há indústrias que são mais fáceis de fazer que outras. Por exemplo, como o Estado comprar barris de petróleo não é uma novidade, portanto passa também um bocadinho despercebido. Agora, por exemplo, vamos imaginar que o nosso caso seria que a nossa empresa em apuros seria a Matutano, das batatas fritas. Era um bocadinho estranho, de repente, o Estado comprar imensas batatas fritas. Portanto, e também tem-se de jogar com o que é que ele está normal a fazer, e boa parte do conseguir isto ser politicamente viável é uma coisa que o Estado já faz anteriormente. Ser uma coisa que o Estado nunca fez antes torna-me politicamente... Não há maneira de contornar e dizer que isto é só drasticamente uma forma de ajudar essas empresas. Mas sim, há umas empresas que é muito mais difícil conseguir ajudar desta forma do que outras. E também pelo próprio, por exemplo, é fácil comprar barris de petróleo, quer dizer, é uma coisa que esse mercado existe. Há outras matérias-primas que se quiséssemos salvar uma empresas de outro setor, às vezes não é tão claro o que é que temos de comprar para ajudar essas empresas.
Os beneficiados são sempre, acabam por ser os mesmos.
Sim, basicamente. Sempre. Sim, basicamente é tu tens um negócio que já não vende e o Estado vai lá e comprar outra coisa. É. Depois, existe outra maneira, que é o que eu estou a chamar de subsidiização, que é o Estado basicamente entrar com dinheiro de forma mais indireta, através de impostos, concedendo empréstimos, e é o que grande parte do pacote dos estímulos, por exemplo, estou aqui a dar nesta tela os 2 trillion em inglês, bilhões em português, que o Estado americano passou, basicamente é quase 10% do produto interno bruto americano. E boa parte destas medidas passam por empréstimos a empresas, adiar pagamentos de impostos, etc, etc. De certa forma é um subsídio indireto. Ou tudo, se eu digo a uma empresa que ela não tem que pagar hoje o imposto para pagar esse imposto mais tarde, de certa forma faz um subsídio. É como se fosse um empréstimo invertido. A empresa não tem que pagar agora uma coisa e só a paga mais tarde, portanto, de certa forma, um empréstimo. Já cá em Portugal, também a CIP, que é basicamente o Sindicato dos Patrões, já pediu ao Estado várias medidas, e uma delas é, quando tu tens uma empresa, tu fazes lucro, pagas um imposto sobre esse lucro. O que estão a falar é, quando tu tens lucros negativos, prejuízos, tu recebes um crédito fiscal. Ou seja, okay, tu tens um prejuízo e o Estado diz-te, ok, daqui para a frente já não tens pagar isto. E a partir dessas coisas até se podem vender umas para as outras. Ou seja, mais uma forma de subsidização. Não é tão direta como comparar as coisas, mas estamos a falar de, basicamente, bordas fiscais, empréstimos bonificados, por exemplo. Se tivermos o Estado a fazer empréstimos a juros zero a uma empresa nesta altura, é uma dádiva, é uma prenda, porque nenhuma empresa consegue obter estas taxas de financiamento nessas alturas. Estamos a falar de taxas de financiamento de 4% e o Estado dá 1%, ok, o Estado simplesmente podia abrir o seu banco e cobrar 4% no mercado, portanto está a perder aqueles 3%. E quando estamos a falar de milhares, milhões e etc., estamos a falar de imenso dinheiro. Depois, outra maneira, também muito subtil, é o que eu estou a chamar banquização. Esta é um bocadinho mais complicada e ser mais complicado é o que faz que ela seja uma opção viável politicamente. Isso aqui é uma notícia que agora fala-se muito, agora já o presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse que banca deve ao país, que a banca deve injetar dinheiro, deve fazer empréstimos de uma maneira mais relaxada para as empresas em apuros. Como é que isto funcionaria? Vamos supor que nós temos uma Galp, e que a Galp, agora já não é o caso, quer dizer, porque a dona da Galp, havia uma altura em que a Isabel dos Santos era praticamente dona das duas, agora não vou explorar muito, mas já não é propriamente. Vamos supor que eu tenho um banco e eu decido emprestar ao meu negócio a taxas completamente bonificadas, ou seja, uso as comissões, uso as taxas de juros, créditos de habitações para fazer dinheiro, e em vez de pôr esse dinheiro em dividendos, por um lado tenho que pagar impostos, eu simplesmente empresto outros meus negócios. Ou seja, usando o ótimo exemplo, foi em Portugal, na altura do Banco Espírito Santo, em que havia o Banco Espírito Santo, que era da família Espírito Santo, e ao mesmo tempo havia uma envolvente que era o Grupo Espírito Santo, desde agora Luz Saúde, desde empreendimentos turísticos, imobiliários, etc., em que o Grupo Espírito Santo, em que o Banco Espírito Santo emprestava empresas do grupo a taxas muito mais favoráveis que elas conseguiriam no mercado. Isto aqui é um bocadinho, não é a mesma coisa, mas é um bocadinho parecida. É o Estado empurrar para que os bancos façam este género de empréstimos, muitos quase fundo perdido, muitos se calhar não vão ser pagos, simplesmente vão sendo, fazem um rollover, ou seja, simplesmente acontece uma vez, depois são renovados e renovados e renovados, e na prática é emprestar dinheiro infinitivamente, teoricamente. E portanto, não é muito difícil imaginar um cenário em que esses bancos, os bancos portugueses, emprestam às empresas, quase fundo perdido, e depois acontece uma coisa que é, neste momento, como eu já vou falar mais um bocadinho pouco, a situação não é nada bonita para a banca. A partir do momento em que a economia cai, toda a banca é arrastada com ela, e provavelmente vai precisar mais cedo ou mais tarde de algum tipo de resgate. Por exemplo, quando foi nos tempos da Troika, o que se fez, por exemplo, o BPI recebeu esse género de empréstimos em que estavam em apuros e o Estado deu taxas de crédito bonificadas, enquanto poderia cobrar, ou ninguém sequer emprestaria esses bancos, ou emprestariam por, digamos, 5%, o Estado, não é memória quanto é que foi, mas emprestou a 1% e tal, 2%. Ou seja, mais uma vez, a diferença é quase, podemos interpretar como um prejuízo ao Estado. Portanto, avançar normalmente com um projeto, daqui a, digamos, 2 anos, um ano e meio, quando os bancos estivessem apuros, porque esses empréstimos não estão a ser pagos e vão ter de reconhecer prejuízos, o Estado entra e é pelo FMI, pelo Banco Central Europeu, faz basicamente o canal e põe esse dinheiro, dá esse dinheiro à banca para compensar as perdas que elas têm. E, por um lado, e basicamente isto é uma forma de hegemonia a funcionar.
Mas os bancos estão a receber a taxas muito inferiores do que as taxas que estão a cobrar, certo?
Sim, ela já existe, isso já existe, porque o Banco Central Europeu já faz empréstimos à banca bonificados. Agora, também era um assunto muito interessante, que deveria quase uma quarentena, o Fed americano, que é o Banco Central americano, já ativou linhas de crédito imensas para bancos europeus, através do Banco Central Europeu, para eles conseguirem dólares e prevenir mais queda e prevenir colapsos na bolsa. Basicamente, isso já está a acontecer, mas estamos a falar é o próprio Estado ainda fazer isso de uma maneira maior e, basicamente, de certa forma, fazer esta garantia. Vocês não se preocupem, vocês podem avançar agora, vocês podem salvar estas empresas, nós depois teremos uma maneira de vos fazer compensar e não deixar entrar em prejuízo mais à frente. E normalmente isto tendeu, quando foram feitas essas intervenções públicas na banca, em que o Estado não entrou na gestão dos bancos, fez empréstimos, basicamente, mais umas dádivas, e nessa altura no BPI, no Milênio BCP, em que simplesmente não entrou na gestão, não entrou nas decisões, basicamente ofereceu dinheiro sem uma contrapartida do outro lado. Depois, a última maneira que estamos a falar é de uma nacionalização direta. O Estado porta-se como portaria normalmente qualquer investidor privado, como um fundo private equity, whatever, e diz, ok, a vossa empresa neste momento vale 1 milhão, eu vou entrar com 2 milhões para salvar a vossa empresa, portanto, eu vou ficar com 2/3 da vossa empresa. E vai ser uma empresa estadual, vocês mantêm-se como acionistas, mas eu vou entrar. Ou podia ser das configurações, assim por alto. E, por exemplo, o governo já fala de salvar a TAP, isto é uma notícia de hoje, em que, mais uma vez, já existe basicamente uma subsidiação, ainda não há conversa de entrar diretamente no capital, mas se conversa também outras notícias que já dão que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas isto já entra um bocadinho, o que é que deve ser uma intervenção do Estado e uma intervenção do Estado na economia para fazer uma agenda social, ou neste caso também estamos a falar agora de uma agência pela justiça climática. A única maneira do Estado efetivamente poder intervir nas empresas e poder guiná-las para uma agenda pela justiça climática é, fazer a nacionalização e depois fazer que essa nacionalização se traduza em verdadeiro controlo e um verdadeiro controlo na direção certa.
Temos aqui umas questões no chat, okay. Estamos a perguntar, mas que contrapartidas pode haver a essas nacionalizações? O que é que acontece aos acionistas? É só correr com eles?
Não, quer dizer, dando o caso concreto da TAP, a TAP neste momento, o Estado tem quase metade do capital, outros acionistas têm de ser metade do capital, em parte é também acordo. Agora, também havia um programa, não, por um lado não é um programa recomendável, mas por outro lado, antes de ver essas mecânicas a funcionar, o Estado pode se portar como qualquer negociador, que era o Shark Tank, em que havia uma grande conversa, ok, eu vou entrar na empresa, mas eu consigo assegurar linhas de crédito, ou neste caso, eu sou o Estado, portanto eu consigo ter outras condições para mais à frente da empresa. Portanto, normalmente depende sempre de um acordo. Ou um acordo, ou, por exemplo, em estado de emergência climática, um acordo quando não é entre partes iguais, quando é uma parte mais forte, uma parte está na bancarrota e uma parte tem dinheiro, quem tem dinheiro consegue fazer um acordo muito mais proveitoso. Isto é o que acontece muitas vezes com esses fundos de investimento e com esse programa, se as pessoas recordam.
Portanto, também perguntam, desculpa, que...
Posso acabar esta aqui, ou relacionada? Portanto, é um bocadinho complicado, não há uma forma direta como é que o Estado entra nas empresas, mas passa muito por uma negociação e por outro lado valer a sua força, e não tenho conhecimento de todos os mecanismos legais, mas não seria impossível, estamos num estado de emergência, que o Estado simplesmente dizer, ok, vocês não têm condições para sustentar a empresa, nós vamos entrar. É um bocadinho uma questão aberta.
Há também leis de concorrência na União Europeia que impedem que os Estados façam concorrência desleal. O que é que se faz com essas leis?
Sim,
como é que se trata isso?
Isso cabe por ser um desafio, mas é interessante falar de leis europeias neste contexto. É um desafio, certamente, porque sempre que um Estado faz alguma coisa contra a União Europeia, existe um seguimento de proceedings e por aí fora, e esta é a parte em que existe aquela, uma frase muito interessante, que é, quando estamos a falar de leis, elas existem entre iguais, não existem entre poderosos. Quando estamos a falar de quem tem mais poder e quem tem menos poder, as leis já não se aplicam da mesma maneira. Dando o exemplo, a Alemanha, sucessivamente ao longo dos anos, apesar das diretivas europeias, continua a manter participação em empresas públicas, em empresas, a fazê-las semi-públicas. Portanto, é um bocadinho legalista, por um lado faz sentido haver essa discussão, mas isso considera que seja uma discussão, é uma parte, mas haver uma regra da União Europeia que diz que supostamente os Estados não podem ter parte das empresas não esgota completamente essa discussão. E dando mais exemplo de regras europeias, a Alemanha e a Holanda, isto tem sido também um tema falado, elas violam sucessivamente regras europeias que dizem qual é o excedente de comércio externo que tu podes ter, em que elas dizes, para haver um equilíbrio, tu não podes ter um excedente muito alto, e sucessivamente a Alemanha e a Holanda têm esses excessos nas balanças de contas. Portanto, as regras são importantes, mas as regras não são feminísticas e não fazem com que os gêmeos existem. Depois, também aproveito, isto é o, existe neste momento uma petição que é da, do Stay Grounded, do qual o Máximo faz parte através da Terra, convido-vos também a ver mais logo, vamos pôr nos comentários, que é uma petição que vai um bocadinho de acordo com o que é que deve ser um resgate a empresas. Eu vou dar um exemplo, quer dizer, este também já era falado antes desta petição, mas vou falar também à luz dela. O que é que seria, o que é que podemos imaginar como uma privatização verdadeiramente justa da TAP? Ok, a TAP existe, ela tem imensos aviões, e como se, a aviação é responsável por pelo menos 5% do dano em termos de alterações climáticas, portanto, se estivermos a falar de gerir a TAP necessariamente como um, digamos, pelo interesse público, certamente existe uma redução também da TAP. Ou seja, ok, não podemos fazer aquelas quantidades de voos são sustentáveis, emissões, ou também outras questões puramente ambientais, como destruição de habitats, ruído, etc, etc. Portanto, vamos sentar-nos à mesa, vamos perceber qual é que é o nível da aviação que podemos, queremos acabar com toda, queremos manter alguma, ter essa discussão, mas certamente a aviação tem de ser muito menor do que ela é neste momento. E de certa forma existe também um excelente mão de obra, pessoas que vão ficar sem emprego, desde mecânicos, desde assistentes de bordo, aviadoras, desde manutenção, transporte, etc, etc, etc. E quando estamos a falar em justiça climática, estamos a falar em arranjar um plano para estas pessoas. Nós sabemos que uma transição energética precisa de uma política de transição em que não deixe ninguém para trás, ok. Existem novos setores de economia, ok, desde cuidados, desde se calhar temos que considerar sequer o número de horas que trabalhamos, etc, etc. Toda a agenda terá de compreender um reajustamento da economia e fazer isso é agarrar na TAP, olha, sentar na TAP, o que é que nós precisamos para uma transição energética, o que é que temos na TAP e não deixar ninguém para trás. Portanto, e esta petição, assim por alto, é um bocadinho, quando estamos a falar exatamente, uma transição justa, e pronto, também aborda um tema que é não há impostos, podíamos desenvolver por aqui, que é basicamente a aviação não paga impostos, tem imenso poder político, mas seria um tema muito interessante para falar noutra altura. Depois, podemos falar também de outras empresas interessantes que estamos a falar em termos de agenda em termos de agenda pelo justiça climática.
Não, estamos a perguntar o nome da petição.
Petição, vamos pô-la nos comentários mais daqui a pouco, mas oi. Save People, Not Planes. Change.org, Save People Not Planes, linhas vermelhas para os resgates à aviação. Penso que já esteja na página do A Terra. Se procurar no Facebook A Terra, provavelmente penso que isto já esteja lá e vamos pôr também nos comentários este vídeo. Depois, outro setor que também está em apuros é da produção automóvel. A produção, isto é uma notícia de hoje, em que basicamente as vendas de carros na Alemanha, isto podia ser transversal a qualquer país, foi a notícia que eu encontrei. Basicamente desceram em 38%, ou seja, por um lado pessoas estão com menos dinheiro, por outro lado pessoas estão sem menos de casa, não podem ir aos stands, e sempre que existe uma crise económica também existe uma repercussão em termos de vendas de automóveis, portanto, e isto afeta diretamente Portugal. Portugal tem uma fábrica enorme, que é da Auto Europa, em Palmela, que basicamente fabrica componentes de automóveis para nem mais nem menos que a Volkswagen. Portanto, mais uma vez, o que é que estamos a falar de uma agenda pela justiça climática para estas empresas? Não é sustentável a produção como é feita em termos de carros e de veículos individuais. Por um lado, tem de haver tem de existir menos, por um lado tem de haver uma mudança de direção para transportes públicos, como autocarros, comboios, etc. E, por outro lado, os carros individuais, os veículos individuais que sobram, provavelmente vão ter de sustentar muito mais elétricas e a baterias, apesar disso não ser uma solução mágica para o problema. Portanto, nós estamos a falar de uma capacidade industrial imensa que existe em Portugal e, mais uma vez, a agenda pela justiça climática, não é possível manter aquele grau de produção, aquilo não é possível funcionar mais. Portanto, desde uma reconversão da maneira como elas são produzidas, por outro lado, começar a tentar máximo, agora já estamos aqui a falar de uma coisa que é um desafio, claramente um desafio industrial, um desafio de engenharia, que é como é que tu transformas o que é a Auto Europa agora numa coisa que está a produzir outro tipo de carros e baterias e por aí fora, certamente é um assunto que dará pano para mangas, portanto deve começar a ser falado o mais rápido possível, mas o que é que nós podemos fazer isso? É qual é a capacidade que temos, desde os engenheiros, desde o know-how, desde quem trabalha nas fábricas, desde a linha de montagem, como é que nós podemos aproveitar isso para redirecioná-las noutra direção, para produzir coisas que basicamente nos possam levar a essa transição energética que é necessária. E também, outro setor importante, acaba por ser, por falar é a banca. Como já mencionei há pouco, a banca, sempre que a economia cai, a banca cai, desde a forma, isto é a maneira como ela está estruturada, e basicamente vem um bocadinho de vento, ou neste momento existe um bocadinho de tosse, e ela dá um trambolhão. Isto tem refletido, e ela depende essencialmente do mercado imobiliário. Isto é uma notícia de há poucos dias, o mercado imobiliário trava fundo depois de euforia em fevereiro, ou seja, tivemos a assistir em parte também alavancado pela recuperação económica, outra parte pelo boom turístico do mercado imobiliário que ficou super bombado, em parte pelo crédito bancário e que o banco fazia imenso dinheiro. O que é que agora está a acontecer? Não vêm turistas, não vêm hóspedes, não vêm dinheiro e estamos a falar de imensos empreendimentos turísticos que foram construídos a partir de empréstimos bancários. Essas pessoas não estão a receber as receitas, não vão conseguir pagar, provavelmente vão ter de vender as coisas muito mais barato que compraram, se calhar compraram coisas a 1 milhão, vão ter de vendê-las a 500 mil, ou se calhar não vão conseguir vender todo. Portanto, há empréstimos à banca que vão ficar parados, portanto a banca vai se sentir. Isto aqui já seria também, podíamos falar de uma questão interessante também, que sem falar agora, que é, existem imensas dívidas, a nossa economia está lançada, está cheia de dívidas, as nossas economias mundiais estão cheias de dívidas, e essas dívidas, normalmente, eu devo uma coisa, mas alguém devo a alguém, existe sempre uma contrapartida. Portanto, também será certamente um tema que vai ser falado mais à frente, que é, será possível, que é uma dívida, qual é que é o impacto, será possível um jubileu, e, por exemplo, existem históricos de jubileus, dívida na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, fomos atrás às Sumérias, esta dívida, o jubileu de dívida era uma coisa que, os jubileus de dívida era uma coisa que acontecia imensas vezes. Portanto, tem-se discutir o que é que a banca, quais são o alcance, se o Estado realmente entrar na banca, se quer entrar da maneira light, que entrou outra vez dando bordas, quer entrar com contrapartidas e exercendo, de certa forma, os seus direitos. Dando também o exemplo, se uma coisa ser pública não é uma garantia que ela faz uma agenda pública, dando o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, que investiu imenso em negócios completamente ruinosos, de emprestar ações ao João Berardo, para comprar, fazer empréstimos ao João Berardo para comprar ações do Millennium BCP, negócios completamente desastrosos, que quando estamos a falar agora de muita taxa, a Caixa Geral de Depósitos aumenta comissões e taxas e taxinhas e por aí fora, trata-se grande parte de pagar os prejuízos dessa altura. Portanto, não é a segurança que isso aconteça, mas essa conversa tende a acontecer é, ok, temos de intervir na banca, como é que queremos intervir na banca? E outra parte essencial, e agora já estamos a falar também de habitação, é, ok, existem imensas pessoas que estão a ficar sem empregos, sem rendimentos, etc., e pedir empréstimos para pagar casas. O que é que vai acontecer agora se as pessoas vão ser despejadas? Não vão ser despejadas. Se o Estado tiver controle sobre a banca, se tiver uma palavra a dizer o que é que a banca faz, elas são despejadas, não são despejadas, e isto aqui um leque de oportunidades enorme. Depois, uma parte interessante também é, e aqui fala diretamente de uma coisa que o Climáximo está a fazer, convido-vos também a procurar no Google Galp Must Fall ou galpmustfall.climáximo.pt. Existe uma conversa espetacular desde cerca de 4 dias com o Inês Teles e o Manuel Araújo, também vamos pôr o link mais logo lá em baixo nos comments para poderem ver uma conversa parecida com esta, em que fala o que é a Galp Must Fall, mas falando muito por alto, a Galp, como já falei, outras como as empresas petrolíferas em todo o mundo, está em perigo, está basicamente em colapso iminente, se esta situação não melhorar, e portanto o Galp Must Fall, que é uma coisa que vai acontecer a 24 de Abril, vai basicamente dizer o que é que se quer da Galp e vai explorar questões desde a agenda climática, desde as explorações que tem em Moçambique. Portanto, vejam a conversa que houve, o vídeo que houve no Climáximo, e procurem também no vosso motor de busca favorito, Galp Must Fall, e certamente vão achar interessante e pode-se desenvolver por aí fora uma coisa muito simples a ver. Depois.
Mas qual é que achas que é o papel do Estado agora nessa eventualidade da...
Da Galp? Sim. Obrigado. Então, a Galp, nós estamos a falar de uma empresa que provavelmente vai ter de ser intervencionada, a questão é como é que vai ser intervencionada, e é um bocadinho também, a primeira questão é parecida com a da TAP, que é, ok, temos isto à nossa frente, temos produções de petróleo aqui, aquele outro, aquele outro. Não, não podemos explorar petróleo, existe uma agenda climática, 10 anos de reduzir drasticamente as emissões, uma mudança de sistema. O que é que vamos fazer com isto? Certamente, pôr uma agenda, ok, temos de parar brevemente com estas explorações de petróleo. E por outra parte, também, quando estamos a falar de transição energética, nós estamos a falar da Galp, não podemos dispensar que estamos a falar de uma empresa que tem desde uma infraestrutura enorme, desde o SAB, quais são as necessidades energéticas em diferentes pontos do país, tem um know-how, e uma rede completamente densa. Portanto, a partir do momento em que exista um controle do Estado sobre esta aqui, e existe ao mesmo tempo uma necessidade de fazer uma transição energética, usar toda esta rede e canalizar toda esta rede para, desde a distribuição, a outra, nova produção, nova energia, é essencial, e a Galp, certamente, tudo o que existe, quando mandamos o... quando temos o... como é que se diz? Tendo... não vamos atirar o bebê com a água do banho. Portanto, existe imensa parte da Galp, em vez de dizer mesmo que no know-how da Galp pode ser aproveitado para fazer uma verdadeira transição energética.
E achas que há, e que outros setores da economia que achas que agora, já que vamos ter que resgatar tantos e que provavelmente vai-se ter que nacionalizar tantos setores, existem outros que calhar não estão tão em risco, mas que faria sentido aproveitar?
Talvez a EDP, é um bocadinho... A EDP, mais uma empresa energética, e estamos a falar, e também temos outras empresas. A EDP, é complicado dizer se está tão em apuros como a Galp, mas também não é dispensar com um hectacombo generalizado na economia que vai precisar de assistência. E a EDP é uma empresa que já foi pública. Até há pouco, cerca de 15 anos, era quase completamente pública, era de controle público. E aconteceu com a EDP é que foi boa parte, uma participação dos Estados que ainda restava, foi vendida. De certa forma, podemos dizer que foi privatizada, não foi privatizada, foi nacionalizada para o Estado chinês. Ou seja, estamos a falar de controle da economia e estamos a dizer que foi vendida a segunda maior economia do mundo, que fica no outro lado do planeta. E o mesmo se aplica à REN, que é a distribuidora de energia, em que também foi vendida umas boas porções, também é uma empresa chinesa, e também uma empresa do Oman, um petro-estado. Ou seja, isto foi na altura da Troika, em que foram vendidos, foi também uma exigência da União Europeia, e também muito conforme, mais uma vez, a questão com leis europeias, em que supostamente o Estado não poderia estar nas empresas, em que perdeu-se na altura um excelente bem público, que permitiria, talvez teríamos uma conversa um bocadinho diferente hoje sobre o que é uma transição energética em Portugal, se esta fosse pública hoje, e ela foi entregue a quem só quer sacar dividendos. Ou seja, mais uma vez, e uma agenda para esta aqui seria ela desde, por exemplo, parar com novos projetos, está-se a falar de projetos de trazer lá gás liquefeito desde os Estados Unidos, desde o gás que já é usado para produzir energia, Sines e Pigos estão para serem encerradas brevemente, felizmente, mas desde também a sua rede de energia, o seu know-how sobre quais são os consumos das pessoas, etc., acaba por ser muito interessante.
Mas esta nacionalização contribuiria para ser possível uma transição energética justa, que por enquanto não está garantida. O fecho das centrais do Pego e de Sines, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer aos trabalhadores quando é a EDP a fechar, e provavelmente, sendo uma empresa nacionalizada, seria muito mais fácil garantir os postos de trabalho a estes trabalhadores que não sabem o que lhes vai acontecer.
Sim. Precisamente, um pouco a agenda, falámos um pouco da TAP, toda essa agenda estamos a falar, foram 90 trabalhadores despedidos, agora não lembro exatamente do número, mas trabalhadores estão a ser despedidos nesses setores. Toda essa conversa seria muito mais fácil se houvesse uma presença do Estado nessas empresas, mas a partir do momento que elas são dirigidas só para o lucro, não existe muita hipótese, não existe muito por onde fugir. Depois, também, podemos falar também um bocadinho, não tenho aqui uma notícia e é um bocadinho complicado de saber, mas... quando estamos a falar de crises em casa, estamos a falar de uma crise de construção. O setor da construção é altamente alavancado também pelo ciclo económico, e quando existe uma quebra de ciclo económico, este também tem um turbilhão. No entanto, também existe um assunto da pobreza energética. Muitas vezes quando se discute, ok, será que deve-se baixar, existe uma conversa um bocadinho, quando se fala de clima, devemos baixar o preço da eletricidade, as pessoas vão começar a consumir mais, e temos de discutir o cenário da pobreza energética. Muitas famílias não têm dinheiro para pagar e aquecer as suas casas, e e também parte disso, parte da forma como as casas são produzidas, foram construídas em Portugal, em que o isolamento é muito pobre, portanto força a custos mais altos, a consumos de energia muito mais altos, e aqui também estamos a falar de um desafio de engenharia gigante, mas também é importante começar a falar dele o mais rápido possível, que é, ok, temos capacidade de construção, é possível avançar com um plano enorme de requalificação e reconfiguração das casas para que elas sejam mais eficientes energeticamente, possibilitando consumos de energia mais baixos e mais baratos às pessoas. Portanto, o setor da construção também é um setor, sem dúvida, a explorar em breve. Okay. Depois, também é um quase dia para a quarentena, mas podemos falar um bocadinho a pouco, que é existem empresas que existem, capacidade industrial que existe, mas existe capacidade industrial que deixou de existir. Isto fala-se especialmente da produção de comboios. Em Portugal tinha uma fábrica, na Amadora, em que produzia verdadeiramente comboios, tinha uma empresa pública, em que ela simplesmente foi fechada e deixou de existir. Isto basicamente agora, quando existe toda esta conversa de, ok, precisamos de mais carruagens, desde há uns meses falou que é preciso mais carruagens, estamos completamente dependentes das encomendas do exterior e que os fornecedores exteriores comecem a fornecê-las. E também, falando um bocadinho também já diretamente do Covid, quando estamos dependentes de quem só quer o lucro, a coisa torna-se complicada, porque já se fala notícias, por exemplo, desde o Trump ter bloqueado, vetado, em de repente a Alemanha tinha uma encomenda de 200 milhões de máscaras, vinham dos Estados Unidos, de repente deixou de as ter e de repente Trump anuncia que encomendou 200 mil máscaras. Ou seja, toda esta conversa, também temos falado de uma questão de soberania, também falamos outra vez da União Europeia, que é a importância de ter um aparelho produtivo que consiga, de certa forma, fazer esta transição energética e fazer essa transição justa.
E que atenda às necessidades das populações. E...
sim, isto passa muito por revitalizar o que é que foi perdido em termos de capacidade industrial portuguesa para a União Europeia. De certa forma, tirou muita independência económica, que na altura existia a Sorefam, que tinha fábricas na Amadora, deixou de existir e deixou, de certa forma, na mão do que é que os agentes económicos por aí fora, de gente completamente de lucro ou muitas vezes subordinados aos direitos dos próprios Estados, queiram ou não queiram fazer.
Nós, se calhar, agora podíamos responder a questões, se houvessem questões no chat. Eu vi uma questão que há pouco tempo nós passámos e que não foi respondida, que foi como é que o Estado comprar ações da TAP seria contribuir para a concorrência desleal, sabes?
O Estado, assim, seria concorrência desleal? O Estado, não penso mais legislação nenhuma sobre isso, talvez europeia, pode abrir uma empresa pública e essa empresa pública comprar em mercado aberto. Ou então pode fazer, por exemplo, quando a TAP foi privatizada, o David Neilman, se não estou errado no nome, sentou-se à mesa com o Estado português e os dois decidiram como é que vamos agora resolver isto aqui. Okay, vocês querem privatizar, mas o Estado queria manter uma parte. Portanto, não há nada que impeça o Estado português sentar à mesa com os acionistas da TAP e dizer, meus caros, temos aqui um problema, vocês precisam de dinheiro, nós também queremos salvar os postos de trabalho, queremos ter um controle público sobre isso, existe algum problema, o que é que devemos fazer? Ou seja, basicamente existe uma narrativa, e de certa forma não é completamente absurda, de entraves técnicos, mas os entraves técnicos normalmente tendem a ser entraves políticos desmascarados de entraves técnicos. Portanto, não há propriamente nada que nos impeça de simplesmente dizer, ok, nós queremos nacionalizar em primeiro lugar e como é que vamos fazê-lo? Quando a primeira pergunta surge, quando a primeira pergunta existe, de certa forma, uma agenda para responder à primeira pergunta, a segunda consegue resolver normalmente facilmente. Ou facilmente ou mais dificilmente ela consegue resolver.
Também tivemos algumas correções, falámos da central do P como sendo da EDP, mas ela não é da EDP.
Ok, ok.
Só assim dizer que é. Mas pronto, que existem centrais de ciclo combinado que também têm que haver uma transição delas para tecnologias mais sustentáveis.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Não Alimentem os Monstros. O monstro de hoje é a indústria automóvel. A Associação Europeia de Produtores de Automóveis enviou recentemente uma carta à Presidente da Comissão Europeia a dizer que seria muito difícil para as suas empresas cumprirem com as novas obrigações legais de redução dos gases com efeito de estufa dos automóveis. Tudo isto por causa do novo coronavírus. Depois do escândalo Dieselgate, que denunciou os crimes que a Volkswagen cometeu ao mentir aos seus clientes sobre o número de emissões de gases com efeito de estufa dos seus automóveis, temos novamente as empresas deste ramo a pedirem para fugir às escassas e fracas obrigações ambientais. Aos olhos destas empresas, o que é preciso é voltar ao business as usual que nos condena ao caos climático. Ignoram o facto que a crise climática é a crise do século e é a maior de todas. Não está já na altura de parar de alimentar os monstros?
Olá, eu sou a Andreia do Climáximo e esta é a rubrica Visto ao Microscópio da Quarentena Climática. A ponta do iceberg. Será a destruição da natureza responsável pelo novo Covid-19? À medida que a destruição de habitats e perda de biodiversidade aumentam a nível global, o novo coronavírus pode ser só o início de uma era de surtos pandémicos em massa. Maybaut 2 não é um território saudável. As cerca de 150 pessoas que vivem na pequena vila localizada ao sul do rio Ivindo, no coração da grande floresta Minkebe, no norte do Gabão, estão habituadas a surtos ocasionais de doenças como malária, dengue, febre amarela e doença do sono. A população não lhes dá demasiada atenção. Em janeiro de 1996, um vírus inesperado e extremamente mortal saiu da floresta e alojou-se em humanos, dando origem a uma onda de pequenas epidemias. O ébola. A doença matou cerca de 21 dos 37 habitantes infectados, nos quais se incluía um grupo que tinha transportado e comido um chimpanzé que habitava a floresta. Viajei para Maybaut 2 em 2004 para investigar como novas doenças mortíferas estão a emergir de locais onde há grande biodiversidade, como florestas tropicais e mercados de carnes selvagens em cidades africanas e asiáticas. Passei um dia inteiro numa viagem de canoa e fiz várias horas de trajeto em estradas degradadas entre florestas, passando por aldeias Baca e uma pequena mina de ouro até chegar à aldeia. Quando finalmente cheguei, deparei-me com pessoas traumatizadas e assustadas com a possibilidade do vírus mortal, que mata até 90% dos infectados, voltar. Os aldeões contavam que tinham sido crianças que entraram na floresta com o cão que matou o chimpanzé e descreviam como todas as pessoas que o tinham cozinhado ou comido tinham ficado com febres terríveis passadas poucas horas. Alguns morreram imediatamente e outros foram levados para o hospital do outro lado do rio. Os poucos que recuperaram contam que antes do surto adoravam a floresta. Agora temiam-na terrivelmente. Só há cerca de uma ou duas décadas atrás foi generalizada a consciência de que as florestas tropicais e os ambientes naturais intactos onde habitam espécies animais exóticas ameaçam os humanos por alojarem vírus e agentes patogénicos que originam novas doenças, como o ébola, o HIV ou a dengue. Um número crescente de investigadores atualmente acredita que, na verdade, é a ação humana destrutiva da biodiversidade que cria as condições ideais para novos vírus e doenças como o Covid-19 se propagarem. Com efeito, há uma nova área do saber a ganhar palco, a saúde planetária, que se foca na relação cada vez mais visível entre o bem-estar dos seres humanos, dos outros entes vivos e do normal funcionamento dos ecossistemas. A pergunta que se coloca agora é se a atividade humana em ambientes naturais intactos, como a construção de estradas, mineração, caça e a desflorestação, é de alguma forma responsável pelo surto de ébola na década de 90 e se será responsável pelos novos terrores que ameaçam o mundo. A este propósito, David Quammen, autor de Spillover, Animal Infections and the Next Pandemic, escreveu recentemente no jornal New York Times: "Nós cortamos árvores, matamos animais, prendemos-los em gaiolas e transportamos-los até mercados onde serão vendidos. Com isto, perturbamos fortemente ecossistemas e despertamos vírus que perdem os seus habitats originários. Quando isso acontece, eles procuram um novo hospedeiro, qual muito frequentemente é o ser humano." Em 2008, Kate Jones e uma equipa de investigadores identificaram 335 doenças surgidas entre 1960 e 2004, das quais pelo menos 60% tiveram origem em animais. "Cada vez mais", diz Jones, "estas doenças zoonóticas estão relacionadas com mudanças ambientais e a ação humana. A disrupção de florestas intocadas causada por extração de madeira, mineração, construção de estradas para lugares remotos, rápida urbanização e crescimento populacional está a aproximar as pessoas de espécies animais com as quais nunca tinham tido contacto antes. A transmissão de doenças que habitam ambientes selvagens para os seres humanos, diz a investigadora, é agora um custo oculto do desenvolvimento económico humano. Há muito mais de nós em todos os ambientes. Estamos a entrar em lugares praticamente intocados e a expor-nos cada vez mais. Afinal, estamos a criar habitats onde os vírus são transmitidos mais facilmente e, no fim, surpreendemos-nos com novos surtos. A investigadora estuda como as mudanças no uso dos solos contribuem ao aumento do risco. Estamos a analisar em que medida espécies em habitats desequilibrados alojam mais vírus que podem infectar seres humanos, diz ela. Sistemas mais simples obtêm um efeito de amplificação. À medida que destruímos paisagens, as espécies deixadas para trás são as que transmitem doenças aos humanos. Existem inúmeros agentes patogénicos entre nós e que continuam a evoluir, que a qualquer momento podem representar uma ameaça para os seres humanos, diz Eric Febre, presidente de Doenças Infecciosas Veterinárias do Instituto de Infecção e Saúde Global da Universidade de Liverpool. O risco dos agentes patogénicos se transmitirem de animais para humanos sempre existiu. A diferença entre agora e algumas décadas atrás, diz Febre, é que as doenças provavelmente desenvolver-se-ão tanto em ambientes urbanos como naturais. Criamos populações densamente concentradas, onde ao nosso lado habitam morcegos, roedores, pássaros, animais de estimação e outros seres vivos. Isso cria uma interação ainda mais intensa e propensa a que os vírus passem de uma espécie para outra, diz. Os agentes patogénicos não respeitam os limites das espécies, diz o ecologista Thomas Gillespie, professor associado do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Emory, que estuda como a pressão sobre habitats naturais e a mudança de comportamento aumentam o risco de doenças se espalharem dos animais para os seres humanos. Não estou surpreendido com o surto do coronavírus, afirma. A maioria dos agentes patogénicos ainda não foram descobertos. Estamos na ponta do iceberg. Os humanos, diz Gillespie, estão a criar as condições para a propagação de doenças, reduzindo as barreiras naturais entre os animais hospedeiros, nos quais o vírus circula naturalmente, e eles mesmos. Esperamos a chegada de gripes pandémicas. Podemos contar com mortalidade humana elevada em larga escala. Podemos ainda esperar outros agentes patogénicos com outros impactos. Uma doença como o ébola não se espalha facilmente. Mas uma doença com uma taxa de mortalidade do ébola espalhada como sarampo seria catastrófico, diz Gillespie. Os ecologistas de doenças argumentam que é provável que o vírus e outros elementos patogénicos se transmitam de animais para humanos em muitos mercados informais que surgiram para fornecer carne fresca a populações urbanas em rápido crescimento por todo o mundo. Nestes mercados, os animais são abatidos, cortados e vendidos no local. O mercado úmido, que vende produtos frescos e carne em Wuhan, considerado pelo governo chinês como o ponto de partida da atual pandemia de Covid-19, era conhecido por vender vários animais selvagens, incluindo lobos vivos, salamandras, crocodilos, escorpiões, ratos, esquilos, raposas, civetas e tartarugas. Da mesma forma, os mercados urbanos na África Ocidental e Central vendem macacos, morcegos, ratos e dezenas de espécies de aves, mamíferos, insetos e roedores abatidos e vendidos perto de lixeiras a céu aberto e sem qualquer saneamento. Os mercados úmidos permitem as condições perfeitas para a transmissão de patogénios entre espécies, diz Gillespie. Ao promover novas interações com uma variedade de espécies num só lugar, seja num ambiente natural, como uma floresta ou num mercado úmido, surge a probabilidade de ocorrer um evento de transborde. O mercado de Wuhan, juntamente com outros que vendem animais vivos, foi fechado pelas autoridades chinesas e no mês passado Pequim proibiu o comércio e consumo de animais selvagens, com exceção de peixe e marisco. Ainda assim, a maior parte dos cientistas tem alertado que a proibição da venda de animais vivos em áreas urbanas ou mercados informais não é a solução para o problema. O mercado úmido em Lagos é notório, é como uma bomba nuclear prestes a rebentar, mas não é justo demonizar lugares que não têm frigoríficos. Estes mercados tradicionais fornecem a maior parte da comida que chega à África e Ásia, responde Kate Jones. Estes mercados são a fonte essencial de alimento para centenas de milhões de pessoas pobres e é impossível acabar com eles, diz Delia Grace, epidemiologista e veterinária do Instituto Internacional de Pesquisa de Pecuária, com sede em Nairobi, Quénia. A investigadora chama ainda a atenção para o facto das proibições forçarem os comerciantes à clandestinidade, o que pode dar origem ao comércio de animais em condições higiênicas piores do que os originais. Fevre e a sua colega Cecília Tacoli, investigadora principal do Grupo de Pesquisa em Ocupação Humana do Instituto Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento, defendem num post do seu blog que, em vez de apontar o dedo para os mercados úmidos, devemos considerar o crescente comércio de animais silvestres. São os animais selvagens e não os animais de criação que se afiguram como hospedeiros naturais de muitos vírus, escrevem as investigadoras. Os mercados úmidos são considerados a parte do comércio informal de alimentos culpada por contribuir para a disseminação de doenças. Mas os factos indicam que a ligação entre mercados informais e doenças nem sempre é clara. Afinal, o que podemos fazer? Kate Jones defende que a mudança deve partir tanto de sociedades ricas como pobres. A crescente procura por madeira, minerais e recursos no norte global leva a paisagens degradadas e a perturbações ecológicas que promovem a transmissão de doenças, afirma. Temos de ter em vista a biossegurança global, identificar os pontos fracos e reforçar a prestação de serviços de saúde nos países em desenvolvimento. Caso contrário, podemos esperar mais do mesmo, acrescenta. Os riscos são maiores agora. Eles sempre estiveram presentes e existem desde há gerações. É, porém, a forma como interagimos com esse risco constante que deve mudar, diz Brian Bird, um virologista da Universidade da Califórnia, Escola de Medicina Veterinária Davis One Health Institute, onde lidera atividades de vigilância do vírus Ébola na Serra Leoa e noutros pontos do mundo. Estamos a entrar numa nova era de emergência crónica, afirma. É mais provável que as doenças se propaguem para mais longe e num período de tempo mais curto do que antes, o que significa que devemos ser mais rápidos nas nossas respostas. Lidar com o problema requer investimento, mudança no comportamento humano e significa que devemos ouvir as pessoas a nível das comunidades. Educar caçadores, madeireiros, comerciantes e consumidores sobre agentes patogénicos e doenças transmissíveis é essencial, defende. As pandemias começam com uma ou duas pessoas, por isso a prevenção começa com educação e consciencialização. Temos de consciencializar as pessoas de que as coisas estão diferentes agora. Aprendi na Serra Leoa com pessoas afetadas pelo Ébola que as comunidades locais desejam ter informação sobre como lidar com estes vírus, diz ele. Eles querem saber o que fazer. Eles querem aprender. Fevre e Tacoli defendem que é preciso repensar a infraestrutura urbana, particularmente estruturas habitacionais não formais e de rendas reduzidas. As medidas de curto prazo focam-se em conter a propagação da infecção, eles escrevem. A longo prazo, dado que novas doenças infecciosas provavelmente continuarão a espalhar-se rapidamente pelas cidades, é urgente rever a forma como abordamos planeamento e desenvolvimento urbano. Segundo Bird, temos que nos preparar para o pior. Não podemos prever de onde virá a próxima pandemia, por isso precisamos de planos de mitigação para levar em consideração os piores cenários possíveis, afirma. A única coisa certa é que a próxima certamente virá. O texto lido na íntegra nesta rubrica é da autoria de John Vidal e foi publicado originalmente no The Guardian a 18 de março de 2020.
Olá, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vizinho do Lado. Nesta quarentena climática temos o prazer de ter connosco as vizinhas do resto do chão. Connosco temos a Alessandra e a Teresa e elas estão aqui hoje para falarmos de direito à habitação. Bom dia, meninas, obrigada por terem vindo. E agora gostávamos de saber um bocadinho quem é que vocês são, como é que este projeto surgiu e que atividades é que vocês costumam desenvolver. Força!
Olá, Morena, boa tarde. Eu sou a Alessandra. O Raio do Chão surgiu como ideia no final do ano passado, com os nossos Vasco e Fábio, que coordenaram e fundaram realmente o Raio do Chão. O Raio do Chão tem como ideia realmente ajudar a nível jurídico e não só, todas as pessoas que têm problema habitacional, claramente, e juntamos um leque bastante alargado de pessoas, tanto ativistas, tanto juristas, pessoas ligadas à luta de habitação. Nesse espaço de tempo bastante largo, descobrimos a necessidade de unir-nos, de ficarmos juntos para esse problema comum, que é ter um teto, não ter só o resto de chão, mas ter tudo aquilo que vem a seguir até lá acima. O que é que nós fazemos, basicamente? Sempre dentro da lei, tentamos ajudar quem não tem problema. Pessoas que, como nesse caso, podem ou não podem ter contrato, como se pode fazer neste momento de pandemia, que realmente o isolamento é algo necessário, por isso um teto é absolutamente imprescindível em todos estes dias. Estamos a desenvolver outras ideias, outras atividades. Quando foi a situação das rendas, fizemos uns pequenos vídeos de protesto. Como não podemos ir à rua, usamos claramente os meios que temos ao nosso dispor, que a internet realmente é um meio muito poderoso, porque chega a muitos sítios. E com esse pequeno vídeo, que parecia um nada, mas realmente juntamente a muitas outras associações, conseguimos realmente parar os despejos, realmente conseguimos fazer que ouvissem a necessidade deste tipo de medidas absolutamente necessárias. Não havia outra situação. No próximo futuro, claramente não paramos. Nós, o vírus, pode manter-nos em casa, mas não nos deixa de braços cruzados. Desenvolvemos um pequeno guia sobre como ultrapassar os problemas da renda, como abordar o senhorio. Existe no site, em todos os sítios, tanto Facebook como Instagram e tudo isso, existe uma carta tipo que se pode mandar ao senhorio. Existe muito apoio. Temos pessoas no centro do país, no norte do país, e realmente tentamos fazer aquilo que dentro do nosso possível, manter aquilo que é o nosso programa.
Então, se calhar agora passo eu a apresentar. O meu nome é Teresa, eu também pronto, não sou da direção, mas estou como associada na Res de Rua. Eu sou, pronto, apesar da minha profissão não ter nada a ver, entre aspas, com a questão da habitação, eu sou psicóloga. O meu contributo no meio disto tudo para a região é o meu interesse na luta pela habitação, porque eu, de há uns anos para cá, penso a Porto não se vende, eu sou do Porto. Quando soube que a Res do Chão tinha sido criada, achei que era uma resposta muito importante e muito interessante no panorama, pronto, do país. E de facto, o meu interesse em aderir é mesmo não só o de estabelecer contactos com pessoas de outras cidades e de outros países, mas também para haver um grupo que consiga dar suporte legal ou informações legalmente adequadas a pessoas em situação de carência ou de qualquer tipo de dúvida ou de qualquer tipo de emergência que tenham a nível habitacional, porque penso que isso até agora tem sido, pronto, uma dificuldade muito grande.
Ok, obrigada às duas. Portanto, a crise habitacional já existe, já é uma realidade, muito antes de chegar esta pandemia do SARS-CoV-2, o vírus resultante da doença COVID-19, que todos nós temos ouvido falar nas horas de comunicação social. E aqui com vocês, as duas, eu gostava de perceber, portanto, vocês estão claramente atentas à declaração de estado de emergência, né, que foi prorrogada agora na passada quinta-feira, e a minha questão para vocês é: que medidas é que o governo propôs e se estas são ou não são suficientes realmente para dar resposta a este direito à habitação?
A resposta do governo é praticamente quase nula para o arrendatário. É basicamente, não muda nada. A única coisa que nos muda na nossa vida é que começamos em layoff, a maior parte das pessoas, já vimos a corrida que foi meio milhão de layoff no primeiro dia. A mensagem do governo sobre isso foi, ok, vão se endividar ou com o Estado ou com o senhorio, por uma coisa pagar a posteriori. Basicamente, esta é a resposta do governo a quem regularmente paga impostos, paga tudo aquilo que se deve pagar quando há necessidade. A resposta do governo, ok, você não tem nenhum tipo de regalia. Quem é senhorio não perde rigorosamente nada, absolutamente, porque se não vai receber agora, vai a receber em duas décimas partes durante um ano. Percebemos que há muitos arrendatários que vivem das rendas dos inquilinos e por isso eles também, em caso de não pagar a renda, mas só daqui a alguns meses, seria um problema bastante grave para o dia a dia, para comer, também para o senhorio. Daí que nós tentamos fazer nessa minuta, chegamos a um acordo. Durante este período de tempo, vamos a fazer um acordo de pagar um bocadinho menos, porque afinal pode sempre receber alguma coisa todos os meses dentro da possibilidade do arrendatário. Por isso a minuta seria essa. O governo claramente não entendeu isso, protegeu mais uma vez os senhorios, os investidores do turismo, nesse caso, porque sabemos que eles também têm um fundo próprio a nível de turismo, têm vários tipos de situações que realmente se pode ir a buscar. Vamos um bocadinho mais ao fundo, falaste dos primeiros 15 dias, que apanhou toda a gente de surpresa. E toda a gente ficou tipo, ok, vamos a ver o que é que se passa, vamos a fazer depois. Nos segundos 15 dias, as pessoas começam a fazer um bocadinho as continhas no bolso, porque, é assim, as despesas continuam na mesma. Aliás, não, redobram. Estando em casa, tem mais gastos. Por isso, água, luz, gás, mesmo internet, que é um meio necessário. Nesse momento, redobra, porque estás em casa. E por isso, daqui a um mês, ou daqui a 3 semanas, quando nós vamos receber as faturas normais do dia a dia, não vamos a ter maneira de como chegar lá, porque o nosso ordenado, sim senhor, foi reduzido. Não sabemos exatamente quando a Segurança Social depois vai depositar esta percentagem e tudo isso, que ainda não está definido também esse tipo de situação. Por isso, deveria, da parte dos fornecedores de EDP, ou seja, água, luz, em cada conselho tem uma coisa diferente, a única coisa que se conseguiu foi um não corte. Mas agrava a dívida, porque depois tem juros, tem moras, tem taxas e tem tudo isso, que ao final do período vai ter que pagar. Por isso, mais uma vez, para o inquilino que deve estar em casa para não propagar o vírus e para não sobrecarregar os hospitais, vai sobrecarregar-se com despesas por mais não sei quantos meses.
Acho que há aqui uma questão importante e interessante. Eu não tenho, pronto, muito a acrescentar, que a Alessandra já disse de uma forma bastante completa, não é? O tipo de resposta que se pode dar nesta fase. Mas acho que o facto de a Resto Chão estar integrada na plataforma Resposta Solidária, junto com outras associações como os Precários Inflexíveis, que dão resposta a situações do foro laboral, não é? Acaba por ser um tipo de resposta bastante interessante e bastante importante e urgente nesta fase, porque aquilo a que chamamos a crise na habitação, não é? Os problemas de habitação começam a agravar-se nesta fase, andam-se de mãos dadas com outro tipo de problemas, como a questão do layoff, como os despedimentos, como, não é, ou seja, uma série de outros problemas, de assédio laboral, de abuso, pronto, ou seja, acho que a maior parte das pessoas tem um problema na habitação associado a outros problemas, e a plataforma Resposta Solidária, que também surgiu recentemente e, a meu ver, tem sido uma resposta muito importante nesta altura do novo coronavírus.
Se calhar mais uma questão para ti. Portanto, nós vimos que existia uma plataforma que vários coletivos tinham já subscrito, uma petição que queriam fazer chegar à Assembleia da República, correto, sobre como fazer quarentena sem casa. Sabes-me dizer o que é que vocês reivindicam, o que é que vocês querem ver discutido, que ainda não foi feito?
Essa plataforma está disponível mesmo no Facebook da Resto Chão, para quem quiser depois ler mais especificamente quais é que são as reivindicações específicas, mas pronto, do ponto de vista pessoal, não é? Eu acho que uma das reivindicações ou das ideias mais interessantes que vem nesse texto é o facto de poder haver uma requisição civil para se atribuírem pronto, um alojamento temporário, por exemplo, em hotéis que estejam desocupados nesta fase, a pessoas que estão em situação de emergência social. Pronto, isto no Porto e em Lisboa também, não é? A situação, pronto, das pessoas sem abrigo tem sido um caos. Se antes da quarentena o apoio a esta população era feito maioritariamente por voluntários, não é? E as IPSS sempre funcionaram um pouco acima da linha vermelha. Nesta fase as coisas estão o caos, porque o voluntariado tem vindo a diminuir por causa da quarentena e por todas as questões associadas ao Covid. Ou seja, de facto, a grande questão que surgiu mal foi decretado, pronto, mesmo antes do estado de emergência, quando começaram a recomendar o isolamento social, foi: ok, e as pessoas que não têm casa, como é que fazem a quarentena? Não podem, não têm hipótese.
O que eu posso acrescentar com a plataforma solidária é realmente que quem necessita pode se, realmente escrevendo um e-mail, escrevendo uma mensagem, ter uma resposta e... tentamos realmente que estas pessoas sejam realmente abrangidas nesta requisição civil de casas. Aqui em Lisboa já temos alguma resposta, tanto da parte da Câmara como de outros tipos de situações. Infelizmente, os hotéis ainda não responderam. Há muitos hotéis que, das grandes cadeias que ainda, não digo estão a trabalhar, mas... só despediram pessoas ou puseram em layoff, todas as pessoas que eram os extras, aquilo que faziam horas, foram completamente despedidas, dispensadas na hora, e por isso estamos a tentar estar atentos também nesse tipo de situação.
Obrigada. Eu tinha aqui uma questão que já várias pessoas também me colocaram, e se calhar estou em frente às pessoas certas para fazer, se calhar a Alessandra tem esse tipo de conhecimento um bocadinho mais, vou dizer, jurídico. Portanto, imaginem, no caso de maior parte das pessoas também que nos seguem são estudantes do ensino superior, que agora muitos deles estão deslocados, tiveram de voltar para as suas casas, e a questão é um bocadinho como é que é em relação à renda deles, visto que a maior parte deles também são pessoas que não têm contrato, portanto, se há facilidade, posso estar a entrar em contato com vocês e preencher tal minuta.
E assim, em relação a estudantes, em relação a trabalhadores, é assim, quando não há contrato, é necessário, não sei, uma conta, qualquer coisa que chega do banco ou que chega da internet com o nome da pessoa. Às vezes não é possível. Aí voltamos àquela situação que é testemunhas que moram aí. Mesmo as pessoas que queiram ajudar, como foi a Teresa que realmente juntou-se a nós nesse tipo de situação, queremos realmente que se juntem a nós com ideias, com sugestões, com tudo aquilo que estamos abertos realmente para ajudar o vizinho do lado.
Obrigada, então ficamos aqui com um apelo, na verdade dois. Um é, se tiverem alguma dificuldade agora nesta altura de pandemia e mesmo após, podem recorrer à Res do Chão para vos ajudar, e às pessoas que têm tempo livre e vontade em ajudar, a Res do Chão também está de braços abertos para receber voluntários. Gostava então de acabar esta entrevista aqui com um ponto que nos une, não é? Estamos perante uma crise que nos vem mostrar como aquilo que podemos dar por adquirido, os nossos direitos, podem estar em risco, e vamos mostrar como aquelas pessoas que já não têm direito, quando falamos em habitação, falamos em saneamento, falamos em a aquisição dos bens considerados necessários para uma vida digna, ainda ficam mais em risco, portanto essas populações mais vulneráveis, e falar um bocadinho desta causa que nos une todas nós. Portanto, se estamos a ver as coisas ficarem mais difíceis perante esta pandemia, como pensar daqui, como pensar no futuro, como pensar num aumento de aquecimento global de 1.5, 2 graus Celsius, nos quais nós vamos começar a ver mais fenómenos climáticos extremos e intensos com mais frequência, vamos começar a ver milhares de refugiados climáticos que não são só refugiados que saem de um país para o outro, mas sim refugiados dentro do próprio país. Quando olhamos para um panorama global de uma grande parte da população viver perto do litoral, a minha pergunta para vocês é então como é que nós podemos unir-nos e como é que nós podemos reorganizar e repensar as cidades e as comunidades do futuro de forma sustentável, garantindo então que ninguém fica para trás. Portanto, sei que nenhuma de nós é especialista na área, mas falar-vos um bocadinho daquilo que vocês veem como essencial no futuro para que consigamos, lá está, garantir que todos e todas conseguimos ter acesso a uma casa e aquilo que nós precisamos.
Uhum. Eu acho que aqui isto já não só apenas no âmbito da associação, da Res do Chão, mas também mesmo de um ponto de vista, como estavas a dizer, daquilo que nos une, não é? E daquilo que são as nossas motivações pessoais. Eu penso que a resposta está sempre no coletivo, ou seja, a ação individual pode ser importante, mas não é suficiente face a problemas com esta dimensão. Eu penso que uma das coisas mais importantes que tem vindo a falar-se nesta fase do vírus, do novo vírus, aliás, duas coisas importantes são, de facto, as questões das alterações climáticas vêm bastante à discussão pública, porque as próprias pandemias pensa-se que estarão em grande parte relacionadas com as alterações climáticas ou que poderão ser algo decorrente devido a alterações climáticas, por um lado. E por outro lado também um modelo de sociedade, não é? E um modelo, a forma de produção que de facto entra em colapso com toda esta questão de uma pandemia e de uma emergência deste calibre. De facto começa a ser questionada, não é? Esta lógica quase mercantilista, não é? De ver as coisas face a uma crise que acima de tudo é uma crise humanitária, não é? E penso que a questão dos refugiados climáticos em que estavas a tocar é também um foco que gera grande discussão, não é? Ou seja, as pessoas querem entrar, por exemplo, na União Europeia, querem ter acesso a cuidados básicos, não é? Aquilo que é básico, a segurança, a habitação, a alimentação, a saúde, e de facto isto é-lhes negado com base... Pronto, tem argumentos também que nem sempre nos fazem sentido.
Da minha parte, só vou dar exemplo da luta das galesas, como nós somos chamadas na luta da habitação que nós tivemos. Juntas, nós, estou a falar de mulheres, mas não é verdade, nós somos um grupo muito grande, tem crianças, tem idosos, tem... vários tipos de pessoas, mas quem está sempre à frente somos três mulheres e realmente tentamos sempre que seja, que chegue a todo lado, que as pessoas que têm necessidade de perceber que juntas, a união, o coletivo é sempre importante.
Obrigada mais uma vez, Alessandra, obrigada, Teresa, e acabamos assim a nossa entrevista com esta mensagem de esperança. Portanto, saber que só juntas, associações, juntos coletivos, juntos movimentos, nós vamos conseguir então, no futuro, garantir que todas as pessoas têm acesso a uma vida digna. E da nossa parte, eu acho que é tudo. Quem conseguir ficar em casa de vocês, por favor, fique em casa, mas continuamos a lutar. Obrigada.